Neste momento de transição institucional, há alguns princípios fundamentais que devem ser salvaguardados e que já foram hoje aqui abordados. Desde logo, um princípio de continuidade para que o trabalho até agora efetuado não se perca, desde logo, ao nível dos grupos de trabalho entre as regiões ultraperiféricas e a Comissão Europeia, que foram instituídos, mas também na manutenção deste espírito de forte parceria e proximidade entre as nossas regiões e a Comissão Europeia. Neste contexto, é bom sempre realçar, como já foi aqui referido, a importância de dotar a unidade RUP dos meios humanos e dos meios técnicos adequados à imensa tarefa que tem, do mesmo modo como reforçar a natureza de coordenação dos serviços GIS-RUP. Isto porque, como sabemos, temos pela nossa frente um desafio renovado de pedagogia da ultraperiferia. Num Parlamento Europeu renovado nos seus membros, numa Comissão Europeia renovada também no seu colégio, é sempre um desafio adicional e acrescido levarmos a cada um desses membros, a cada um desses novos interlocutores, a nossa realidade. Sabemos que o centro de Bruxelas tem uma clara tendência para ver os seus territórios por números, por estatísticas, por os mais variados estudos, mas as nossas regiões são o exemplo maior e máximo de que precisamos de conhecer a realidade territorial. Não basta olhar para o PIB per capita, não basta olhar para todos os números e estatísticas que pretendem definir as nossas regiões, é preciso sim conhecer, e este fórum é efetivamente uma das principais e melhores maneiras de trazer a Bruxelas a nossa realidade. Em segundo lugar, um princípio de coerência desde logo na ação da Comissão Europeia. Uma coerência que leva a que a aplicação ou as decisões técnicas sejam coerentes com aquilo que está estipulado nos vários documentos legislativos e políticos da Comissão Europeia. Não pode haver uma comunicação da Comissão Europeia que apela, e muito bem, à devida flexibilidade, à devida adaptabilidade das políticas e medidas às regiões ultraperiféricas e depois termos a nível de análise técnica a imposição de dificuldades que não têm em conta, de facto, esta singularidade que nos define e que impede que sejamos vistos pelos mesmos olhos, pelas mesmas medidas, pelos mesmos critérios que o centro da Europa continental. Em terceiro lugar, também um princípio de aprofundamento daqueles princípios que foram já definidos nesta mesma comunicação, por exemplo, mas não com a profundidade com que gostaríamos que tivessem sido. Falo, por exemplo, na área dos transportes e da energia, nos quais, na comunicação de 2012, ficou expresso o compromisso da Comissão Europeia de trabalhar com as nossas regiões sobre o modo como pode e deve ser aprofundada a utilização dos fundos para essas áreas, nomeadamente, como já referi, da energia e dos transportes. Minhas senhoras e meus senhores, vivemos um momento, como sabemos, de renovação das instituições, mas também de finalização da preparação e de implementação do programa e do período 2014-2020. Preparamos este período com muito trabalho, desde 2009, com memorandos das regiões ultraperiféricas, com memorandos com os Estados-membros. Trabalhamos com a Comissão Europeia na comunicação de 2012. Trabalhamos com o Parlamento Europeu, com o relator Teixeira. Trabalhamos com o antigo Comissário Pedro Solbes no seu relatório sobre as regiões ultraperiféricas. Tivemos resultados positivos. A manutenção da alocação FEDER para as RUP. A manutenção da taxa máxima de cofinanciamento para as RUP. Outras dimensões e outras conquistas, como por exemplo no Fundo de Solidariedade da União Europeia, numa majoração no critério de aplicação destes fundos. Mas isto não nos deve descansar, porque a nossa realidade não se resume a um pequeno envelope financeiro adicional no âmbito do FEDER ou a taxas de majoração. Devemos e temos todos a obrigação, instituições, Comissão, Parlamento Europeu, Estados-membros, regiões, parceiros sociais, de desenvolver, de trazer a Bruxelas as nossas particularidades, as nossas singularidades, para que de facto possamos concretizar estas nossas mais-valias. Hoje teremos a assinatura, por exemplo, da rede de emprego das RUP, um grupo de trabalho que sai do trabalho que foi feito entre as regiões e a Comissão Europeia e que é um exemplo de que as questões que nos preocupam no momento, como o desemprego, como as questões sociais, devem ser trabalhadas e podem ser trabalhadas para benefício de todos. Por isso, a terminar, e para não ter de ouvir o sino da nossa moderadora Eleni Mariano, termino com uma referência geral à União Europeia. Todos nós sabemos o período difícil em que vivemos. Nas fronteiras externas, e aqui as regiões ultraperiféricas têm um trabalho fundamental a desempenhar, por exemplo, nos acordos de parceria, como foi aqui salientado, no acordo de parceria transatlântica com os Estados Unidos da América. Somos zonas de fronteira de paz, de segurança para a Europa. Durante alguns anos, alguns tentaram impor diferenças entre norte e sul, centro e periferia, ricos e pobres. As regiões ultraperiféricas são o primeiro e o melhor exemplo da coesão, da solidariedade e da territorialidade que deve presidir a ação da União Europeia. Estou certo que neste período de renovação, em que se renova também o entusiasmo, saberemos todos cumprir com este desígnio de trazer as nossas regiões ultraperiféricas ao coração da Europa.